O assunto é futebol. Segundo Tempo.
Maciel Júnior.
No ar, o segundo tempo do assunto é futebol aqui pela Jornal. Hoje temos a dupla na mesa, o Henrique Dias e o Big ali atrás dele ensinando, dando uma aula de técnica. E o nosso Edilson Lima tá no Master. Comigo o Haroldo Costa. Boa tarde, Haroldo. Bem-vindo ao segundo tempo.
Oi, Marcel. Tamo junto.
Roberto Queiroz, o homem que apresentou o primeiro tempo, está no ar.
Alô, alô, Marcel.
Grande Ralf de Carvalho.
Presente.
Pronto, eita, entrou rasgando, viu? Presente e forte. Almoçou agora, Ralf?
Rapaz, tá com força ficou, na voz, ficou pra depois do programa, mas continuou forte.
Tá certo. Tá bom. Olha, antes de falarmos aqui do futebol, dos nossos clubes, ainda um pouquinho de eleição. Agora há pouco o Sport divulgou uma nota oficial em relação às eleições 21-22, né? E diz o seguinte, vou resumir aqui, que a nota é muito longa. Em relação às eleições no clube, a direção executiva aceitou as justificativas do Conselho Deliberativo de apoio ao futebol até o final do brasileiro, até fevereiro de 21, e ao aumento vertiginoso das infecções de Covid no estado de Pernambuco, acatando a decisão do colegiado sobre o adiamento do pleito para março do próximo ano. Reforçamos a conduta do executivo do clube de sempre se pautar por decisões colegiadas, atendendo assim aos que em 2018 alegaram este conselho, esse conselho com mais de 80% dos votos. No entanto, a direção executiva foi intimada na última sexta-feira por liminares de processos judiciais, cassando a decisão do conselho, que foi eleito democraticamente pelos sócios. Intimações estas no sentido de determinar as realizações das eleições desde que respeitadas as regras sanitárias impostas pelo governo de Pernambuco ou que se realizasse o pleito na modalidade virtual. Nunca foi do interesse do Sport discutir questões internas fora dos seus muros, mas sim através de seus órgãos constituídos e democraticamente eleitos. Mas já que foi requisitado a fazê-lo, declara a direção executiva que respeito e escrito cumprimento ao que reza o decreto do governo do estado de Pernambuco, aí tem um número de decreto e aos órgãos competentes das autoridades sanitárias vigentes, o Sport, e diz aqui, ó, para que autorize ou não o Sport a descumprir as ordens sanitárias vigentes, até para que no futuro não seja imputada qualquer responsabilidade administrativa e penal ao presidente do executivo pelo descumprimento de normas legais estaduais e federais. Então, a direção continua, né, se respaldando pelo que o Conselho aprovou, né, Ralf, Roberto e Haroldo, de que as eleições, elas precisam ser adiadas por essas questões sanitárias.
Está pedindo para derrubar a liminar.
E pedindo para que o juiz reveja a questão da liminar, né?
Só tem uma liminar, porque
Adinelo
Campos, até hoje, pela manhã, a informação era que ela não chegou no clube, o clube não foi notificado.
Tá. E por fim aqui, ó, quanto à realização da eleição virtual, a mesma havia sido declinada meses atrás pelo Executivo e pelo Conselho Deliberativo. Pelo alto custo da operação cobrada pelas empresas consultadas e pela fragilidade no nosso banco de dados, que no momento não está preparado para esse tipo de operação, essa hipótese precisa de nova reflexão diante do quadro de agravamento da pandemia do coronavírus, por tratar-se de procedimento complexo que precisa tempo para ser gestado. Tempo este estimado pelos técnicos do setor de no mínimo 45 dias. Em função disso, pensando na saúde do associado, principalmente naqueles que terão receio de ir ao clube em meio a uma pandemia, mas que possuem, né, o direito a voto, como qualquer outro, decidiu a diretoria executiva expor tais questões ao magistrado, já demonstrada na sua decisão através dos cabíveis tempestivos recursos existentes. É uma tentativa de convencer o magistrado, né, senhor Haroldo Costa?
Olha, Marcel, esse é um momento realmente... Todo mundo tem um pouco de razão aí, né? A verdade é essa, porque a oposição levanta o argumento de que a extensão dos mandatos é quase como um golpe, né? Você ficar lá no comando do clube e não realizar a eleição no momento que ela tem que ser feita. Aí, estender o mandato seria não permitir que o clube passasse pelo seu processo natural de eleição, processo democrático dentro do clube. Por outro lado, o clube alega, e com razão, de que abrir a sua sede para receber torcedores, para votação, né? Seria algo realmente complicado para esse momento sanitário do estado.
O Sport tem hoje também 14 mil sócios aptos a voto. Não vai todo mundo, vai 3 mil, 4 mil, né?
Mas são lá 4 mil pessoas, 3 mil, 4 mil pessoas. Também o argumento de que não tem condição técnica de fazer a eleição, viabilizar isso, também tem sentido, porque imagina você criar uma plataforma, né? Teria que ser criada uma plataforma em que essas pessoas fossem lá, votassem, esses votos fossem computados. Você teria que chamar aí alguém, né, realmente um analista de sistemas, para criar um sistema para fazer.
E para o torcedor votar de casa, né? Para o sócio não ir lá.
Exatamente.
Para ir lá ele votaria.
Para fazer o voto em casa, normal, né? Para computar esse voto. Então todo mundo tem um pouco de razão. Esse debate foi inclusive muito intenso lá no Arruda, a gente viu como foi. É possível chegar ao meio termo, sim. E isso vai ser por via judicial, porque um juiz vai ter que analisar todos os pontos e tomar uma decisão. Na minha opinião, a extensão de mandato até o final de fevereiro, né, não me parece algo tão grave, mas a gente ouve a oposição falar e respeita os argumentos da oposição, no que diz respeito a essa extensão do mandato.
E vejo o mais grave aí. Quando o Conselho decidiu pela não realização da eleição, adiando para depois da Série A, foi destituída a comissão eleitoral, ou seja, não teve comissão, não tem nenhuma chapa inscrita, tem chapas colocadas aí, nomes, né? 5 nomes já, né? Mas não tem nenhuma chapa inscrita e a eleição pelo estatuto seria daqui a 3 dias, dia 18 de dezembro.
É por isso que
não dá tempo.
Por isso que lá no Arruda os argumentos foram acatados, né? E houve uma decisão, né, Marcel?
Isso.
Colocou a eleição lá em fevereiro, né?
Fevereiro,
Pós-SLC. É isso, é um momento muito difícil, todo mundo tem que conversar, mas você tem várias linhas, né, de ação, né, da oposição, você tem várias frentes dentro do clube, várias alas, quem está no poder, quem está querendo entrar no poder, quem está querendo comandar o clube. O ideal mesmo seria chamar todo mundo e tentar um grande fórum esportivo, como você faz aqui, e tentarem se entender, mas
eleição,
é difícil, né?
Em eleição, eu sou contra você barrar a candidatura de alguém, mas adiar a eleição... Deixa eu colocar uma
questão complementar.
Diga,
a comissão para eleição está formada. Tem um presidente, o presidente é o ex-juiz Frederico Guilherme Rodrigues de Lima. Ele foi escolhido para presidir a eleição do Sport no dia 18.
Mas não foi destituída, não, Ralf?
Hein?
Depois daquela reunião do conselho foi destituída.
Não, porque ela foi enviada ontem à tarde por um dos candidatos. Porque eu estava fazendo esse levantamento, tentando ver em que pé estava, porque o Sport nunca foi tão fechado como agora. Você procura o dia todo uma pessoa para falar pelo Sport e é difícil de encontrar. Então, aí veio do Nelo Campos essa informação. Ele mandou, está aqui, a comissão toda constituída, mas é longa. E o presidente que eu estou destacando aqui é Frederico Guilherme Rodrigues de Lima. É um juiz e ele é o encarregado de presidir a eleição do Sport. Mas, se derrubar liminar, morreu o assunto. Vai ficar para o ano que vem. Se não derrubar, a comissão já está constituída.
Mas aí vai fazer a eleição daqui a 3 dias, sem nenhuma chapa?
Não, pode. Inscrita. Eu acho que aí é de prorrogação. Não sei o que é que a justiça vai fazer. O que eu sei é que, no momento, tem uma liminar determinando dia 18 a eleição. A direção está recorrendo agora. Então, hoje está dando entrada aí, vamos esperar o resultado. Porque no Santa Cruz foi assim: a primeira liminar determinou a eleição, a segunda adiou a eleição. Pode acontecer no esporte.
A segunda derrubou
também
a primeira.
Pois é.
Vamos ver o que o Roberto pensa disso. É hora de estar fazendo eleição em clube, Roberto, com o Covid solto aí no estado e crescente.
É muita confusão, né, rapaz? Essa pandemia, além de muitas mortes, muita empresa quebrada, ela ainda traz confusão nos clubes de futebol. Pelo amor de Deus. E volta agora com essa força aí. Olha, é lamentável, né? Mas eu acredito que as pessoas vão se entender e respeitar o que for determinado aí pela justiça. Não tem jeito no diálogo, não tem saída conversando, então é esperar a decisão da justiça e o que a justiça determinar então fazer. Vamos ver. Eu acho que quebra o que está sendo feito com o time, com a condução do clube. Não era, na minha opinião, não seria nada demais fazer a eleição no mês de março, assim que terminar o Campeonato Brasileiro, para ver, para não ter problema, não atrapalhar mais ainda o esporte nessa caminhada aí para se segurar na Série A. Vamos ver, eles têm sempre razão. Vamos esperar, Marcel.
Ok. Interessante, Marcel, só completando esse assunto, arredondando, o presidente do clube queria antecipar. Outro dia,
foi.
Ele estava fazendo campanha para antecipar a eleição.
Lembra?
Ele queria fazer hoje, outubro, né? Hoje, a campanha é para adiar. E o conselho fez isso, adiou para março. Não é nem para fevereiro, a do Santa Cruz é em fevereiro. O esporte adiou para março. Quer dizer, eles vão se entender. Uma hora tem que sair a eleição.
Como estamos vivendo numa pandemia, como falou aí o Roberto, o ideal era que todo mundo fosse realmente um pouquinho mais maleável, né?
Entendeu
o
momento.
O doutor Eduardo Carvalho é que foi realmente a justiça mais. É. Alguns outros candidatos já tinham se posicionado a favor do adiamento, mas o doutor Eduardo foi que realmente lutou mais e conseguiu essa ação na justiça para que as eleições fossem realizadas agora. Mas talvez seja um momento realmente de cada um ponderar.
Ponderar e focar mais no time para permanecer na Série A, né? Para pegar o time com recurso, com receita.
Agora, Marcel, o estatuto do esporte está sendo mudado com o pensamento justamente
de dar
condição às diretorias.
Não entrou em vigor, mas já mudou, né, Ralf?
Pois é, vai entrar ano que vem. Então, o esporte mudou isso, como todo clube deve fazer, para que a atual gestão, ou seja, a gestão eleita, perdão, ela tenha condição de um ano preparar o time para começar o outro. Então, eu acho que isso está sendo adequado pouco a pouco com essas mudanças nos estatutos.
Temos um bloco. Na volta, vamos falar aí dos resultados do final de semana. E eu tenho uma fala de Thiago Neves que eu queria que vocês analisassem. Já, já.
Rádio Jornal.
Deixa eu mandar um abraço aqui para o Carvalho, zagueiro Carvalho, grande zagueiro, amigo do nosso Ralf também.
Batia pouco, viu?
Ele tá ouvindo a gente, viu, Ralf? Ele, o Léo e o Ariberto estão ligados na Rádio Jornal. Obrigado, Carvalho, pela audiência. O Carvalho distribuiu uma Bíblia para os seus adversários antes do jogo. Quando o jogo começava, arriava a madeira.
Ainda bem que ele agora está mais pacífico, mas era madeira pura.
Eu vou defender Carvalho. Ele era viril, um zagueiro forte e tal, mas não era maldoso, não. Ele não era desleal, não.
Maldoso, não.
Não, né, Ralf?
Ele tem uma índole espetacular. É gente fina.
Olha, eu sei que vocês já falaram muito ontem do Thiago Neves, né? E da fala dele na coletiva. Não tinha falado ainda, né? Fez o melhor jogo aí, falou e tal. O Ralf até colocou dentro da sua análise lá do comentário de 12h30. Mas eu quero botar de novo aí, Big, só pra gente ressaltar e reforçar essa discussão, que ela é muito boa em relação ao comportamento do esporte nesse último jogo. Vamos ouvir.
A gente tem qualidade para jogar dessa forma. Eu acho que a camisa do esporte, a gente não deve temer adversário nenhum, tanto dentro de casa quanto fora. Então a gente provou isso hoje, provamos também contra o São Paulo no segundo tempo, que a gente, quando a gente joga para cima, quando a gente joga com coragem, personalidade, a gente consegue resultados bons. Então essa partida é importante para recuperar uma confiança que a gente estava precisando.
Isso é uma crítica à comissão, ao treinador, que o Thiago fez assim, nas entrelinhas, sem expor, né? Ele discorda de como o Jair joga? É assim que vocês entenderam, vocês debateram ontem?
Eu acho que sim, Marcel.
Diga, Roberto.
Eu acho que ele... Eu disse ontem, e volto a dizer, ele tá fazendo uma análise, observando um jogo contra um time fraco.
E que ele jogou bem, porque os outros jogos ele não jogou bem, né?
Exatamente, falei isso também. Se ele jogasse bem as outras partidas, talvez o time tivesse outros resultados. Mas a verdade é que o time...
Mas isso que ele está dizendo, Roberto. O Patrick disse depois do jogo contra a equipe do Santos. Ele
é outro que jogou. Jogou bem nos primeiros jogos, depois caiu muito.
Conclui a Ralf.
Não, ele foi instado a falar. O esporte foi tão bem. A pergunta do repórter: o esporte foi tão bem no primeiro tempo, reagiu e empatou, fez 2-2. Ele disse: lamentavelmente recuamos demais. A gente tem que jogar mais na frente. O segundo tempo o time não jogou o futebol do primeiro, por isso. Então,
em qual jogo
é uma forma, com outras palavras, de dizer o que disse agora depois do jogo com o Curitiba. Agora, a gente entende a posição do Jair o seguinte: contra o Curitiba é uma coisa, contra a equipe do Santos é outra, mas o fato de temer demais o adversário e encolher o time acaba prejudicando. É isso que os jogadores deixaram claro, tanto no jogo contra o Santos como agora contra o Curitiba, que provou o contrário do que ocorreu com o Santos.
É, ele usou duas palavras aí que realmente é muito bonito, né, para colocar num discurso: coragem.
Pós-vitória.
Coragem e personalidade. Acho que todo time tem que ter realmente um pouco de coragem e personalidade. Mas o caso do treinador, que é o cara que está comandando o time, né, Marcel? Quem pensa o esquema e monta um time dentro de um brasileiro da primeira divisão, ele precisa ser racional às vezes. Não pode ser só emoção, não. Eu vou botar o time para atacar, vou atacar o Flamengo no Maracanã, vou atacar o São Paulo no Morumbi e vai sair de lá perdendo o jogo. É claro que ele não o Sport também não pode ser aquele time que nem joga,
nem chuta,
né? nem defende. Não chuta, não joga e perde. Porque você tem que...
Aí eu exagero.
Você,
né,
pode até perder, mas pelo menos jogando, né?
Eu fui muito contra aquele empate lá contra o Ceará, pra mim foi horrível.
Mas a questão é essa. A questão é essa. É porque vocês acabaram de falar aí, que todo mundo vai concordar, você jogar com um time como o Flamengo não pode ser como jogar com o Curitiba. Mas jogar com o Ceará como joga com o Flamengo também é um equívoco.
Exatamente, não pode.
É. Aí é que tá. Mas
eu jogou com o Atlético Mineiro, jogar com o Ceará, não pode.
Eu vou me apegar ao discurso do próprio Jair, né? Quando ele assumiu o Sport. É cada jogo. Eu não tenho um esquema definido. Para cada partida eu tenho uma estratégia. Então ele precisa...
Às vezes ele erra.
É, ele só precisa... Exatamente, ele só precisa... calcular melhor essa estratégia. Contra o Ceará, no Castelão, não dá pra atacar. Vou jogar no 5-5-0?
Gente.
Não.
Gente, eu tô vendo muita gente falando.
Mas contra o
Sport tem qualidade pra atacar. Eu não vejo essa qualidade do time do Sport, falando sério.
Contra o São Paulo?
Eu não vejo.
Nem eu. Contra o São Paulo? O Sport não tem um centroavante. A gente sabe que não tem. Eu digo, não tem um centroavante.
E o meia, Ralf, que veio pra resolver, jogou um jogo bem, foi esse agora. É, aponta outro jogo bom do Thiago.
Vamos, veja, eu não vou nem analisar. Vamos nem analisar, Ralf, os jogos do passado, né?
Sim.
Vamos olhar para o futuro. Vamos olhar pra, tentar olhar para frente. Grêmio.
Vai se abrir?
Vou atacar o Grêmio? Tô na ilha. Não,
depende, porque o Grêmio tudo indica, vem com
pode
time
vir mesclado,
reserva.
Né?
Aí eu vou pensar em ter uma postura diferente.
Mas,
né,
mesmo assim vai ter tremendas dificuldades.
Mesmo assim, o reserva do Grêmio é bem melhor que o Coritiba.
Sim, mas vamos admitir. Que... Vamos fazer um conceito de jogo com o time titular. Se Renato resolver exaurir o time. Então, com o time titular, o Sport tem que entrar fechado, mas não pode deixar de fazer o contra-ataque. É isso que se argumenta. Equilibrar o time e dar pique na volta para poder se fechar, ou seja, na recomposição.
Aí a gente
porque só Thiago atrás, não, só empate, não vamos falar em derrota. Só empate não vai salvar o Sport, não.
Ô, Ralf, veja que em vários jogos, Haroldo, ele fez esse esquema que o Ralf tá dizendo aí, jogo reativo. A bola, quando chegava no Thiago Neves, ele ia lento e errava o passe. Então,
mas veja quem era o atacante.
Vocês lembram?
Thiago Neves.
Vocês lembram do Corinthians de Carilli?
Lembro.
Era isso aí, reativo, fechado, 1-0.
O próprio Tite era o empatite.
E chegou, e o próprio Carilli fez um nome no Corinthians, tanto que depois
lembrança.
Foi pra Arábia.
Né? O Jair poderia fazer.
Então, mas ele tinha força pra contra-atacar, ele tinha peças pra
tem, né, jogador, Ralf.
Bom, não tem velocidade,
gente,
no jogador de Ralf, ataque do Sport.
Pega o exemplo do jogo do Internacional, pra mim o jogo da ilha que o Sport mais jogou aberto, assim, de igual pra igual, foi com o Inter.
Não.
Fez três gols maravilhosos.
Ele se abriu.
Foi de peito aberto.
Ele se abriu depois da quantidade de gols. Aí foi pra frente e fez três. Então ficou, inclusive a crítica. Se tivesse começado ofensivo, talvez não perdesse, empatasse, porque os três gols saíram quando o Sport resolveu
esse
sair do
sim.
seu estado defensivo para um estado ofensivo.
E vou lembrar vocês, o Coritiba ainda teve chance no jogo.
Teve duas.
Podia ter empatado o jogo, teve lances claros ali.
Sim, mas é normal que o adversário também tem chance.
Por isso tem muita gente que diz que...
Será que o discurso seria esse, se tem empatado na ilha com o Coritiba?
Não, né?
Depois?
Por isso que tem muita gente que diz que o Jair tira leite de pedra.
Eu acho que ele falha em alguns momentos.
Eu acho que o Jair
erra. Ele tem um desenho defensivo demais, exagera em alguns jogos.
Rapaz, a posição do Sport é muito boa para o time que tem, gente. O time tem menos 12 de gols. O Bahia é um time muito mais caro, com um treinador de 500 mil por mês.
Um time melhor, e jogou, e vem jogando bem melhor.
Mas você não pode comparar com o que deu errado. Você tem que ir buscar.
Ah, então um time... eu vou comparar com o Flamengo, Ralf. Peraí.
Não, mas o Flamengo teve investimento. Tem que comparar com
calma,
o time.
Calma,
então vou comparar como o Ceará. Comparar com o Ceará, Paulo, que é do pronto, top São do Paulo, esporte. Como é que São joga Paulo o Ceará? É menino.
O Ceará do Guto é um bom exemplo.
É um bom exemplo. Tome o Ceará como exemplo.
32 pontos, rapaz. O Ceará tem 32.
É, tá 4 pontos.
Por isso que eu tô falando, Roberto. O Ceará, o Guto, joga atacando. Ele perde.
Mas ele tem peça, Ralf, pra isso. Ele tem Vina jogando bem. Tem o Sobral jogando bem. Ele tem um time. Tem Elber. O Bahia tem o Elber. Quer dizer,
se o Sport tivesse empatado em casa com o Vasco, com o Botafogo e com o Atlético de Goiás, que foram três derrotas,
estaria colado
no Ceará. Tava com 31.
Eu quero terminar.
Se abriu com esse time, se levou fumo.
Dizendo o seguinte, que foi o motivo do início desse debate. A fala
contra o Vasco
do Thiago Neves, para mim a leitura final é a seguinte: se nós estivéssemos jogando com a proposta ofensiva, talvez nós não tivéssemos jogado mal nas outras partidas que o Sport foi retrancado.
Faltou ele dizer, se eu tivesse jogado melhor
isso, ofensivamente,
as outras partidas, poderíamos ter resultados melhores. Mas ele foi
a única coisa que piores. Eu acho que ele tá correto, Roberto, é quando ele disse, olha, eu não posso resolver sozinho. Não vai. Eu sou uma peça dentro do esquema que vai melhorar. Agora precisamos ter. Eu acho que o Sport. A questão não é temer
então
adversário.
Ele tá querendo dizer que bom de bola só tem ele.
Não sei se ele quis dizer isso, né? Ele deixou só muita coisa nas entrelinhas ali, né? Ele não foi muito claro. Não vai ser, né? Queimar a comissão, queimar o treinador numa coletiva. Ele não vai fazer isso.
Ele não teve intuito de confrontar.
Não, acho que não.
O Jair Ventura. Foi uma fala solta. Porque o futebol foi mais ofensivo, ele disse, a gente se sente bem nesse esquema.
Mas contra o Coritiba, né, Ralf?
Faça a leitura que quiser do que ele disse.
Contra o Coritiba,
Ralf,
ok. Vai
contra o Coritiba, Ralf, tem 21 pontos, tem menos 13, tem 5 vitórias o Coritiba. O Coritiba tá pior do que o Sport, 21 contra 28.
Vamos ver agora, entendeu? Contra o Grêmio.
O Coritiba é uma coisa.
Você acha que o Sport não se salva?
Não, eu acho que o Sport
bem.
Pode se salvar.
Mas
vai dar trabalho.
Olho nesse Vasco da Gama, que com o Cano, o German Cano é outro time, viu? Quando ele entra, ele conclui bem, ele faz gols, fez dois no Sport. O empate com o Fluminense foi fruto de um gol dele no final.
Não, e dominou o segundo tempo todinho,
todinho
o Vasco. Dominou
todinho.
O Fluminense bem.
Ali é um jogo fora da curva, é clássico. Um time pode estar por baixo, outro por cima. A rivalidade local
porque
leva
também
ao nivelamento.
Levou, foi de 5 que o Vasco levou. De quem? Foi 5 ou foi 4?
Não lembro da goleada, foi 4.
Tomou 4 do Ceará.
Ceará. 4.
Teve 4, não foi?
Pois é. Mas não levaria 4 do veja, Fluminense
mesmo
por
sendo
causa
clássico,
dessa questão, Ralf, do clássico local.
É, o Fluminense vinha bem, né? 40 pontos, jogando bem, né? Perdeu o Helma, né? Eu acho que perdeu um pouco da pegada. Concordo com o Ralf, questão do clássico mexe. Mexeu até com São Paulo e Corinthians.
Sim,
né? São Paulo voando, perdeu pro Corinthians. É clássico. O clássico faz isso, né?
Agora deixa eu te falar, contra o Grêmio, vai ficar esperando a escalação do Renato pra poder escalar o time, é?
Eu acho que ele vai. Não, não é que vai esperar, pode... vai preparar o time pro jogo que vier.
Vai ter dois times. Entendeu? Aí quando sair a escalação do Grêmio,
Jair
ele
é indeciso. Jair é um técnico amadurecendo como treinador. Falta a prova final.
Todo treinador observa a escalação do
adversário.
Claro,
claro. Hoje mais ainda, né? Com muita informação. Não é que ele vai esperar sair pra dizer, ó, não.
Espera pra ver quem é que vai entrar, qual é o time que vai entrar.
Ele tem que treinar todas as situações, né? Completo, claro. Incompleto, entendeu? Ele treina todas as situações. Situação de Grêmio completo. Tem que ser reativo, fechado, mesmo em casa, organizado. Com Grêmio,
mas ele só vai saber.
Com Grêmio mesclado, ele pode ousar um pouquinho mais, jogar como jogou com o Coritiba.
Teoricamente, ele só vai saber disso antes do jogo ali, né? Momentos antes da partida.
Mas tem que treinar, né, Rô?
Não, sabendo não, ok.
A definição do time, escalação técnica.
Mas veja se não é uma situação, né?
Não.
Diferente. Você ficar ali com o seu time esperando, aí é força máxima. Não, você tá fora, entra você.
Não, eu digo de postura mesmo, não é nem de peça.
Mas ele já
peça, tem
um
muito,
esquema.
Não tem que mudar, não.
O esquema defensivo e mais ou menos.
E o Sport não tem um grande elenco, não. Você tá mudando o time, não.
Tem que ter dois esquemas preparados.
Não tem grande elenco, não.
Não, mas tem três zagueiros, três volantes, um meia no lugar de centroavante, nenhum ponta. Tem esse esquema também.
Bom, vocês estão batendo uma coisa.
Não tem, não, né, Ralf?
Bate no elenco, não tem como mudar, não. É aquele time. Entendeu?
o atacante melhor que tinha era Bárcia. Bárcia tá fora.
Tá fora. E o Dalberto até ia fazendo um belo gol, né?
Para bater no um travessão. Rapaz, eu me coloco contra, em qualquer situação, em qualquer circunstância, um time que sequer pisa na área do adversário.
Não pode, aí não pode.
Isso não pode.
Não chutar. É
contra isso, você jamais treinaria
que eu o esquema do esporte.
É mesmo. Você jamais treinaria o Ibis, ó.
Olha, tem um intervalo.
Ou botar...
pisar na o Ibis hoje é ofensivo.
Ou botaria o Ibis no ataque, né, Roberto? Ou atacar com o Ibis aí.
É, vai, bota. Bota lá na frente.
Ultimamente o Ibis é ofensivo.
Temos um intervalo. Na volta eu quero que vocês
foi
falem...
Foi eliminado.
Eu quero que vocês falem na volta do Santa Cruz. Tem torcedor aqui irritado com o Matelotti, dizendo que ele tá fazendo invenções na reta final, que não precisa... Mas quero ouvir vocês, analistas bestas. Abrindo espaço agora para o Tricolor do Arruda. Olha, Roberto, Ralf, Haroldo e o João chegou aqui, que é o setorista oficial do Tricolor do Arruda. Voltou lá de Brusque. Ontem, o Ituano foi lá no Estádio Olímpico, até começou perdendo 1-0. E virou o jogo para 2-1. E tá liderando o grupo do Santa Cruz aí com...
Aliás, confirmou o que diziam, né?
É.
Que o Ituano é o melhor arrumado do grupo, né?
Mais arrumado. Acho que
melhor
não,
é o Santa Cruz. Mais arrumado. Tá. Mais arrumado.
O melhor é o Santa Cruz. É. Né? Não jogou não, como
o
tal.
Deixa eu refazer a frase. O adversário mais arrumado do Santa Cruz.
Com certeza. Né? Com certeza. E aí, gente, o que é que vocês acham? É o Martelotti que fez mudanças ruins, como o torcedor tem colocado? É o time que perdeu a pegada mesmo e aí foi comprovado também no quadrangular?
As duas coisas. Agora, eu não vejo motivo para desespero, porque o clube que vai subir, deve subir com o máximo de 12 pontos. Entre 10 e 12 pontos estarão os dois classificados nesse grupo do Santa Cruz. E o Santa Cruz, há pouco eu fazia essa conta, o Santa Cruz tem possibilidade, sem ganhar fora de casa, empatando as três, que já empatou uma, desde que ganha as três em casa, o Santa Cruz poderá se classificar com 12 pontos. Ele sobe para a Série B com 12 pontos.
12 pontos seriam 4 vitórias, faltam 5 jogos.
São 18 disputados, na verdade. Ele já ganhou só
18, ninguém mais, com exceção do Ituano, pode fazer.
Ele só tem 15 pontos.
Só o Ituano pode fazer 18 pontos, porque é o único que venceu. Os outros já não podem. Então repare que é muito difícil qualquer clube, quando se trata de uma disputa muito nivelada como essa, qualquer clube ganhar 6 partidas seguidas. Então é melhor projetar 3 empates e 3 vitórias, as 3 em casa, e com 12 pontos o Santa se classifica. Pode pegar aí a matemática, que dificilmente uma equipe poderá chegar acima. São duas que vão chegar com 12 ou três que poderão chegar com 10 pontos.
Então nessa conta aí ele não pode perder mais, né? Porque
não.
Seriam 3 vitórias, 9.
Não pode perder 10. Nenhuma para ter garantia. Ele pode até entrar com 10.
Em casa,
depende
em casa
do desenvolvimento da competição. Mas para se garantir com 12, ele garante.
O Ituano joga agora em casa, né? Com o Brusque.
Veja que ele ganhou fora, joga em casa com o Brusque, que é, pra mim, teoricamente, é o pior do grupo. Em futebol, que a gente tem visto aí, né? Vila Nova, o Santos já enfrentou e sabe que lá dentro, lá no Estado Olímpico é complicado. O Santos perdeu lá de 1-0, embora tenha vencido no Arruda.
Respondendo a sua pergunta, acho que também é um pouco de tudo. Faltou um pouquinho de pegada também nessa reta final. É absolutamente normal que o Santa Cruz tenha perdido o foco, né? A gente já discutiu isso aqui. Mas eu me decepcionei um pouco. Eu usei a palavra um pouco mais forte, mas é isso. Eu me decepcionei com o segundo tempo. Achei que o Santa, aquele Santa competitivo da primeira fase, a gente ficou muito olhando para ele, né? Então muito se cobra a quem muito se apresenta, né? Como o Santa da primeira fase foi quase imbatível. Ele perdeu um jogo até a classificação. Aí quando se classificou, aí perdeu duas, empatou uma. Mas como a gente começa a comparar com aquele Santa da primeira fase, eu esperava um pouquinho mais lá em Brusque, mas não é um resultado. A palavra do Ralf é correta. Nada isso, de desespero.
Não desespera e marcou um ponto fora. João, qual a reação dos atletas, aproveitando que o João está aqui no segundo tempo? Pós-jogo, houve revolta ali do time, achou que podia ter ganho, era para jogar mais. Qual o comportamento deles? Eles estão entendendo, porque o Santa vem de quatro, um time que ganhava 8 seguidas, vem de 4 jogos sem ganhar.
Boa tarde, Marcelo.
Na hora mais difícil, mais importante, que era a hora de ganhar logo no quadrangular, né?
Boa tarde para todo mundo. Eu tenho uma leitura do jogo que é a seguinte. Para mim, Martelotti E eu fiz muitas críticas a Martelotti na reta final. Quando o pessoal estava elogiando, eu fiz críticas. Até muita gente discordou de algumas mudanças. Por exemplo, aquela coisa de insistir em Caio Mancha.
Mas ali podia,
de
né?
Tirar Bilê, de botar Bilê, botar dois centro... Tem coisas que eu não gostei, que eu até falei na hora agora. Eu vou de encontro a quem está criticando o Martelotti por esse jogo. Primeiro, eu acho que o Santa Cruz... A ideia do Martelotti não foi ruim. Ele colocou um time mais experiente. Pode ver a média de idade dos jogadores do time titular. É 30, 28, 29. Ele elevou. Esse time jogou bem no primeiro tempo e cansou no segundo. Agora, quem entrou no segundo não rendeu a altura. Eu acho que foi isso que aconteceu.
Mas
que
não jogava e não cansava antes, cansou agora. Mas
veio, tá se cobrando.
Espera aí, gente. A gente tava falando da primeira fase que tinha Imperatriz, 13, Botafogo da Paraíba.
Vila Nova.
O nível era menor. O nível era menor. A gente não vai ver o Santa atropelando na segunda fase como aconteceu na primeira fase.
Mas você diz que o grupo de lá também era o mesmo nível, que era fraco.
E continua assim.
O Brusque era fraco.
E continua assim. E continua, tá tudo equilibrado. Só o Vila Nova e o Paysandu ganharam. Nos jogos todos.
Tinha uma interrogação.
Só o Ituano. Só o Ituano e o Paysandu. Os jogos, e ganhou por uma bola parada, uma bola de fora da área. Eu acho que vai ser um campeonato muito equilibrado. Não há motivo de desespero. Tem muitos jogos ainda. Claro que não é a quantidade, como você disse no comentário, 18. Mas se o Santa ganhar do Vila Nova sábado, que já tinha que jogar para ganhar mesmo, o Santa vai para 4 pontos e pode ficar na liderança ganhando do Ituano. E olhe se o Ituano não conseguir ganhar lá do Brusque, viu? Porque o Brusque pode se fechar e conseguir um pontinho. Eu acho que
é muito difícil que os se fechem aqui no Arruda.
Tropeçar.
É, mas o Vila Nova vai ter que saber.
Todos iguais. Olha, antes de fechar, Marcel, o pessoal do interior se liga muito na gente e manda mensagem. Verdade. Agora mesmo que eu quero abraçar em Carpina o Charles Meira, que manda aqui o seu recado.
Está
ouvindo o Escrete de Ouro. Charles Meira, abraço para você.
Alô, Charles Meira, Carpina é perto da minha cidade de Limoeiro. Aliás, Carpina fica, Ralf, na Grande Limoeiro.
É verdade.
Tá certo.
É, como Recife também. Valeu, então, gente.
Recife é grande e Limoeiro.
Bom revê-lo.
Vamos
revê-lo.
Almoçar, amigo.
Bom revê-lo. Vamos almoçar.
Que é necessário.
Vamos almoçar, Roberto. Vamos almoçar,
é
Ralfinho.
Importante.
Amanhã a gente fala mais e fala do time também.
Em fevereiro vai ter um carnaval dos torcedores aqui em Pernambuco, se todos três chegarem aos objetivos. Sport ficar na primeira, Náutico na segunda e Santa Cruz na segunda.
É, não pode ter carnaval não por causa da pandemia, mas pode vibrar em casa mesmo.
Não é carnaval, mas vai ser uma festa de alegria. Torcida, alegria. Que é o que a gente quer.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.